Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Hello, estamos de volta.
E aí, Rafa?
E aí, como é que tá?
Bem, finalmente.
Cara, já faz seis meses que a gente falou. Eu olhei no Skype, tava escrito assim, conversaram há seis meses atrás. Que doideira, né? O tempo tá voando e a gente não tá nem vendo. Conta, eu quero saber como é que foi tua viagem pro Brasil, cara. Porque quando a gente gravou, você tava preparando pra ir pro Brasil. Fazia um tempo que você não ia. Não era isso?
É, então, eu tinha colocado como meta que eu só voltaria pra casa quando eu ganhasse minha primeira luta no UFC, né? Uhum. E aí tudo ocorreu bem e foi maravilhoso. Eu vi minha vozinha.
Que massa, cara.
E é, muitos anos eu não via ela. É, foi muito gostoso, eu fui na praia, eu também treinei bastante, visitei minhas academias.
Comeu muito?
Olha, eu não comi muito não, sabia?
Vocês não sabem aproveitar, né? Vocês, tudo regradinho, sempre, dieta é foda, né?
O meu pai, ele sempre fica no meu pé, né? Desde quando eu era pequenininha. Então, ele nunca deixa a gente comer porcaria, ele sempre olha assim o que eu e minha irmã sempre come, né? Então, Ele sempre ficou no meu pai. Não vai engordar, hein, menina?
Igualzinho, tipo... igualzinho o meu pai. Churrasco terça-feira. Aê, vamos. Churrasco todo dia, não tem onda.
Churrasco todo dia?
Cara, a gente não tinha... A gente tinha falado, foi antes ou depois da luta com a Maria? Eu acho que foi antes, não tinha?
Eu acho que a gente conversou antes.
Umas semanas antes, né? Igual agora, você tá pra lutar com a Poliana, eles vão ficar dando só brasileiro pra você lutar agora, pelo jeito, né?
Eu acho que nesse card que eu vou lutar vai ter muito brasileiro.
É, exatamente. Vai ser, quer ver? Eu vou até olhar aqui porque tá legal esse card.
Vai ter aquele, como que é? Michel Pereira?
Exatamente.
Ele é muito engraçado, meu, ele faz umas...
Exatamente.
Um paranauê no meio do quê?
Mas ele mudou demais o estilo dele, porque ele tá... Ele, você lembra que ele ficou super famoso porque ele fez um monte de eu vou falar papagaiada, porque foi meio papagaiada mesmo. É. Na luta, tipo, o cara caído no chão, ele, em vez de cair em cima numa meia guarda e ir pra um ground and pound, ele virou uma estrela em cima do cara. Tipo,
ah, ele ficou zoando,
e
né?
Aí ele cansou e perdeu a luta, você lembra disso?
Puta, foi foda.
Essa foi foda. Aí ele parou. Agora ele faz uma... Agora você falou os paranauê ali, mas...
Paranauê ainda,
mas ele não cansa.
Consciente, né? Mais consciente.
Pois é. Ó, você vai lutar no card da Holly Holm, não é isso? Holly Holm, Kathleen Vieira.
Yeah.
É. E aí tem Santiago Ponzinibbio, Michel Pereira. Eu não tô vendo o card todo aqui ainda. Ele tem umas lutas só confirmadas. A gente sabe da sua também. Fala um pouquinho da luta. Como é que você vê essa luta com a Poliana? Já não dá mais aquele... Você sentiu alguma coisa? A gente chegou a falar disso. Você sentiu aquela parada de quando você foi lutar com a Maria? Tipo, porra, tanta gente pra lutar, me botam pra lutar com brasileira logo de cara, assim, ainda. Porque a gente pensa então, um pouco nisso de torcida brasileira, né?
Então, eu achei que nessa luta, porque, na verdade, eu tava schedule pra lutar com uma chinesa, né? Na Liang. E aí eu não sei o que aconteceu e a luta caiu um mês antes. E aí eles estavam procurando meninas no UFC pra lutar comigo. Aí eu acho que não rolou. E eles tiveram que assinar a Maria de última hora.
Entendi.
É, porque eu queria muito lutar, então eles não podiam me puxar, tipo, pra depois, entendeu?
Sim.
Já tava me preparando e faltava um mês. E então eles assinaram a Maria de última hora.
E você entrou de última hora, né? A tua primeira luta foi de última hora, né?
3 dias, foi sinistro.
Ali eles te devem naquela luta ali, né? Porque te jogaram uma pedreira de última hora, foi foda, né?
Né? Mas, pô, valeu a pena.
Então, aí eu lembro quando eu tava falando com o Poatan, A gente tava perguntando assim.
Eu adoro o Potan.
Cara, demais. É tudo do mesmo time, entre aspas, assim, né?
É.
O manager é o mesmo, o Black House e tal, né?
Quando ele luta, ele vai lutar com o
Cara,
Stipe, né?
ele vai lutar com o Sean Strickland, cara.
Vai ser um lutão, meu.
E
Vai
você
ser um
conhece o
lutão.
Sean Strickland, ele treina com
Eu
vocês, né?
converso com ele direto. Nossa.
Ih, ligaram aí pra você, né?
Alguém tentou me ligar. Cadê
É,
você?
de boa. Acontece.
Ai, sorry. Voltei.
Aí,
Foi mal, foi mal.
não, de boa, acontece o tempo todo. E o Sean Strickland treina como é que
Ele
chama? Na RUCA aí com vocês, não é?
não, ele treina em Vegas.
Ai.
É, mas ele sempre tá, tipo, dirigindo para treinar em outros lugares. E eu encontrei com ele aqui na RUCA. E ele falou assim: pô, meu, vou lutar com o seu homie, né? Com o cara do seu time. Eu falei: pô, vai ser lutão.
Vai ser o lutão.
É
Conta mais,
até.
ele falou mais alguma coisa?
Não,
Full
não, não, mas
trigger, né?
ele veio para achar uns training partners aqui, né? Uma galera para ele treinar também. Então ele acho que ele tá meio que viajando por aí para achar uns sparrings.
Cara, eu tava batendo um papo com o Poatan dessa parada de lutar com o brasileiro, que foi antes da luta dele com o. Cara, como eu tô ruim de nome. Porra, ele acabou de lutar com o brasileiro, como é que chamava?
Puta, eu não lembro.
É, então,
Eu
com ele
sou
mesmo.
péssima de nome.
Nossa, eu sou pior. Você imagina, ótimo, né?
Eu dou aula aqui também, muito difícil lembrar.
Blindado,
Eu dou
blindado,
apelido
blindado.
pra todo mundo.
Lembrei, com blindado, ele lutou com blindado. E aí eu tava perguntando essa parada de lutar com brasileiro e tal. E ele falou, cara, e americano, como é que faz? Quando os americanos lutam? Tipo, luta muito americano contra americano, assim. E ninguém fica de mimimi, só a gente, né? Tipo, ah, lutar com
Eu acho
brasileiro.
que 60% ou até mais dos lutadores no UFC são brasileiros. A gente tem muito
Caraca, é
brasileiro.
tudo isso?
Ah, eu acho que bastante. A gente tem muito brasileiro no UFC.
Caraca.
Dá uma pesquisada aí, dá uma olhada aí, mas ó, eu
É,
acho que
então.
Brasil deve ser o primeiro que tem mais lutadores. Acho que depois os Estados Unidos e depois a Rússia. Agora a gente tá tendo muito russo
Tá.
também.
Ó, vamos ver. UFC Fighters by Country.
Eu acho que pra...
The United States tem. De quando é isso daqui? 63 Americans. Não. Ah, eles estão falando de quem ganhou mais, acho. Ah, updated. Ah, não vou achar. É, só tem coisa velha. É uma pesquisa que eu vou fazer. É uma pesquisa que eu vou fazer. Aqui eles mostram primeiro lugar Estados Unidos, segundo Brasil, terceiro Rússia.
E você viu?
Mas
Pode
é de
ser Estados Unidos.
2020 isso. O que não deve ter mudado muito, deve ser mais ou menos proporcional ainda assim nesse número, né?
Todo card que o UFC faz sempre tem mais que um brasileiro ou dois.
Verdade. Ou eles fazem igual esse assim, que eles botam brasileiro no main event e aí vem mais 10 brasileiros
Isso.
no undercard, né? No undercard. Fala um pouquinho dessa luta com a Poliana. E aí eu queria falar também do Sean Strickland. Eu conversei com o Caio Borralho e ele treinou com o Sean Strickland em Vegas.
Massa.
E ele falou que o chão do Sean Strickland é sinistro e ninguém sabe.
Jura?
É, ele falou, cara, o cara me deu. Levou uns 3 dias para ele entender o que estava acontecendo e conseguir dar um cansa no cara no chão, porque ele falou, eu fui achando que ele era meia boca no chão assim.
É porque ele gosta de porrada, né?
É, exatamente, exatamente. É um problema, porque se ele não vai querer trocar, ninguém vai querer trocar porrada com o Poatan, né?
Eu acho que a única pessoa no mesmo level que o Potão lá no UFC é o
O
Adesanya.
Adesanya, né?
E é o que eles querem, né?
Cara, já pensou? Ele ganha do Sean Strickland, não tem escapatória.
É o
Essa
cap.
é a história tá escrita, né? Tipo, a gente tá só acompanhando de longe, torcendo.
Massa.
Agora fala da sua com a Poliana. Como é que foi? Como é que você vê? E qual
Olha, eu
uma
acho
parte do plano?
que vai ser uma luta muito, muito boa para mim e para ela. Ela é uma muito boa. Acho que ela veio do jiu-jitsu, né? Ela parece ser bem confiante no chão. Eu assisti umas lutas dela e ela gosta de finalizar bastante no armlock, no triângulo. Acho que essa é a parte mais forte dela, aquele jogo de guarda, né? Então, eu não gosto muito de falar do meu game plan. Do
é,
que
não,
eu tô
mas não fala, não fala mesmo, ainda mais com o brasileiro.
Mas acredito que vai ser uma luta bem movimentada, de bastante. Acho que vai rolar um pouco de trocação. E quem sabe aí a gente dá um show de jiu-jitsu também.
Caraca, boa, aí eu gostei, Você viu, esse fim de semana tem bastante menina lutando também, né? Quer ver? Você acompanha as outras meninas, as categorias?
Eu acompanho mais do meu peso, pra falar a verdade. As minhas amigas, né? As minhas amigas que eu acompanho também nos outros
pesos. Eu tô querendo achar aqui, ó. Esse fim de semana tem a Caitlin Chukagan com a Amanda Ribas. A Amanda subiu de...
Ah, é. Sim. Ah, tem a Angela Hill.
Tem a Angela Hill também.
Eu treinei com a Angela também. A gente se preparou pro camp juntas.
Tá legal esse card desse fim de semana também. Tem a Viviana Araújo.
A Amanda subiu de peso?
Então, você tá no mosca ou no palha?
Eu sou palha.
Então, a Angela Hill tá no... A Amanda subiu de peso pra essa luta.
Ah, só pra essa luta.
Só pra essa luta.
Ela tinha mudado de categoria.
Não. Ela subiu só pra essa luta. Ou tava com problema arrumando luta pra Amanda, ou tava com problema... A Amanda tava com a luta marcada com a Michelle Waterson.
Ah, sim, mas a Michelle machucou, não?
Então, disse que machucou, né? Mas acho que foi a terceira vez que ela cancela uma luta marcada.
Terceira vez que ela machucou?
A outra vez... Foda, né?
Que porra.
Cara, as meninas brasileiras são duras, né, cara? É difícil arrumar luta pra você também?
É muito difícil. Nossa, eu tive muito cancelamento quando eu lutei no LFA também. Foi muito difícil arrumar luta pra mim. Essa no UFC também, a menina saiu, a gente nunca sabe por quê, a chinesa.
É muito doido isso, né, cara? Aí, a primeira vez, eu não lembro por quê, aí teve a segunda vez o treinador dela, aquele brasileiro, tinha sido preso no Novo México, que tinha dado um rolo de abuso e tal, não sei o quê. Eu acho que ele não chegou nem a ser acusado, não sei em que pé que ficou. E aí ela cancelou a luta por causa disso. Ela falou que tava muito abalada, porque o treinador dela tava envolvido com isso e ela não ia poder lutar. E aí essa vez agora, disse que ela ia ter que fazer, que a vida dela dependia disso. Acabaram de anunciar a luta dela hoje com uma menina, quer ver?
Quem?
Eu vi naquele Big Marcel. Você segue aquele cara?
Não, acho que não.
Ele anuncia... ela vai lutar com uma brasileira também, ó, Amanda Lemos.
Amanda Lemos. Dia
16 de julho, ó, anunciou hoje.
Ah, nossa, Amanda Lemos é duríssima.
Cara, ela vai meter a porrada na Michelle Waterson, cara.
Vai ser sinistro.
Vai meter a porrada.
Nem acho.
O que você achou daquela finalização da Jéssica na Amanda?
Nossa, eu achei que quando ela pegou, ela ia finalizar na hora. Meu, a Jéssica é muito forte. Eu já treinei com ela aí. Quando ela fecha ali, eu já sabia que ia. Que não ia durar
doideira,
muito,
né?
Porque ela é muito forte. Ela pegou uma posição boa.
Exatamente. E você tava falando da Amanda Ribas. Cara, eu fiz uma mini análise para essa luta da Amanda Ribas. A Caitlin Chukagan é a número um do ranking.
Nossa!
E a Amandinha vem e vai lutar com ela. E eu falei, cara, se você olhar o que tá rolando ali, de repente é a luta mais perigosa que a Caitlin podia ter...
Sim,
aceitado, porque a Amanda não tem nada pra perder, né?
Ela
vem lutar, se ela ganhar da número um do ranking, vão oferecer a disputa de cinturão pra ela.
Nossa, é um desafio muito grande pra Amanda também, muito boa pra ela.
Exatamente, e se ela perder, cara,
se
der uma luta boa, a cota dela sobe ainda, né? Que fala, caraca, trocou porrada na categoria de cima com a número um, pau a pau, e teoricamente ela não tem obrigação nenhuma nessa luta, né? Então é sempre perigoso. Isso é muito
você
perigoso.
Você sabe que a Poliana e a Amanda Ribas lutaram no Jungle Fight, né? Eu achei uma luta delas no YouTube.
Acho que a Amanda perdeu, não perdeu?
Perdeu,
Eu lembro disso.
Eu não sei quantos anos atrás, mas eu achei essa luta e falei, caramba, elas lutaram juntas.
Quer ver, ó. Cadê? Vamos ver aqui, ó. No Jungle. Eu acho que ela perdeu nocauteada, não foi isso?
Sim.
É isso mesmo. É isso mesmo. No primeiro round.
Quantos anos atrás foram isso?
Foi em 2015.
Né?
Em 2015. É isso mesmo. É
Né?
isso mesmo. Aí depois. Foi depois dessa luta. Não, depois dessa luta ela entrou. Ela lutou no Max Fight. E aí ela entra no UFC.
A Poliana, você fala, né?
A Amanda.
A Amanda.
A Amanda. A Poliana, vamos ver a
A Poliana
Poliana.
tá no UFC, acho que já faz um
Já
tempo.
faz um tempo. A Poliana entrou no. Cadê? A Amanda. A Poliana ainda luta o Jungle com Débora Dias. Aí ela faz mais uma luta contra Pamela Rosa num lugar que chama Watch Out Combat.
Ah, legal.
E aí ela entra no UFC também. Sabe o que eu fiz? Eu separei o último round da tua luta com a Maria pra gente assistir.
Vamos ver,
Vamos?
vamos ver.
Você vai comentando, o que que você acha?
Pode ser.
Você já fez comentário?
Comentário assistindo a luta, primeira vez. Vamos
Ó,
lá.
eu vou fazer um corte e vou marcar o combate. Vamos lá, vou tirar o som só. Você tá vendo lá?
Tô, tô.
Deixa eu baixar minha luz aqui, peraí, vamos ver.
Olha, tem todo o processo de
Ah,
iluminação.
cara, o negócio. Não,
Que
eu gosto de botar a luta só pra mostrar a luz automática do estúdio, entendeu? Deixa eu baixar a minha luz.
isso, hein? Tá chique, hein?
Olha lá, começou.
Aí sim. Esse é o terceiro round,
Esse é
né?
o terceiro round. Ah, não, tá no primeiro.
Ah,
Só...
não, esse é o primeiro round.
É, você quer assistir o primeiro round?
Esse aí, na verdade, a minha estratégia foi, eu queria pular no Webinar Roll, né? Ir pro Leg Lock. Era o que eu queria fazer.
Mas ela tava esperta já, né?
Ela tava esperta, ela tava esperando que eu queria jogar pras pernas.
Umas pernas compridas dessa que ela tem também.
Né?
Vamos pegar, né?
Nossa!
Você viu que ela entrou de bicona numa festa da Anitta, cara?
Eu vi, meu, eu vi. Eu
Que ficou
vi.
super famosa, que a Anitta fez um post dela e tal.
A Maria é super animada, ela é super legal.
Ó, a gente
Isso
assiste um
que é
pedacinho.
foda lutar com um brasileiro, porque a gente tem tudo uma vibe boa, né?
Então, a gente é meio brother, assim, né? Mesmo
A
quando
gente é
não é, não é?
brother, né?
Mas acho que aí é mais para as mulheres. Os homens não. Os homens são tudo meio. Eu lembro que eu fui com o Borrachinho uma vez na casa do Jacaré. E, pô, os dois da mesma categoria de peso, né? E o Borrachinho ficou todo estranho, assim, em volta. Tipo, não vou ser teu amigo porque vai que a gente luta. Sabe umas paradas assim? Eu falei, cara, que bobeira.
A gente mulher é bem mais de boa nesse aspecto,
É.
né? Ó, que legal. Massa essa parte.
Rola um trash talk durante a luta, assim, tipo, vou te
Olha,
quedar, vou te.
eu nunca falei nenhum trash talk. Ninguém nunca, tipo, piss me off too much.
Dentro da luta, né? Tipo, ah, agora eu vou te encher de porrada, nada.
Nossa, essa luta foi legal.
Olha, eu vou passar pro terceiro, pra gente
Vai,
assistir, que é onde
vamos lá, vamos.
você. Como é que estamos aqui? E cair na propaganda.
Esse é o terceiro?
Eu não sei. Deixa eu ver. Não, esse é o segundo. Ah, agora é o terceiro, ó.
Agora.
A gente passa a ter uma propagandinha.
Tá no YouTube isso?
Não, tô no aplicativo da ESPN.
Ah,
Eu
massa.
procurei no Fight Pass, não tem, porque como passou na ESPN. Eles não liberaram ainda no Fight Pass. Ó, começou o terceiro round.
Ok, vamos lá.
Vai, comenta pra gente aí. Vai falando, o que você tá pensando? Tipo, dois rounds, você ganhou os três rounds, né?
Agora é manter, né? Indo pra frente, mostrar domínio de octagon, ficar esperta com os lucky punch, né? Comer um pouco do time também.
O cardio tá bom, você tá mexendo super bem no terceiro já, né? Você se sentiu bem?
Ah, me senti bem, nossa, com certeza. Eu acho que conforme vai passando os rounds, eu vou me sentindo bem melhor.
É mesmo?
Mais quente, não? O sangue vai subindo no olho,
É.
Vai cheirando sangue na água.
A Baby Shark.
É, Baby Shark. E eu acho que nesse round, não sei se foi nesse ou no segundo, é, ela me deu um soco no nariz e eu também tava sangrando um pouco. E aí eu senti o gosto do sangue também, aí dá mais aquela...
Dá uma raiva, né? Tipo,
aquela raiva a mais. Fala, agora é porrada.
Quero tirar sangue dela também, né?
Agora eu também quero, é. É muito louco, muito louco.
É muito louco, é muito louco. Você sabe o que eu acho muito louco? É a expressão no rosto de vocês. Tipo, tô conversando com você agora, que assim, tô vendo a tua expressão no... na luta, e, principalmente antes de entrar, assim, igual a gente mostrou no aquele comecinho lá do primeiro round.
Sim, sim.
Olha que queda, cara.
É boa. Quedão, aí, tipo, que eu tava pensando pôr a cabeça dela na grade, né, pra dar uma pressão ali no maxilar, né, que acabei de trabalhar o ground and pound, né, socos curtinhos, mas controlar o round, sem desespero, né, ver a reação dela, ela tentou subir, aí tentou dar aquela cabibe, né?
Vai dar uma cabibada nela, né?
Cabibada nela.
E ó, perfeito, ó lá, a perninha por baixo.
Sim, usando a pressão ali.
Cara,
na...
é um jogo insuportável, né?
É, pressão, meu. É como a gente fala, deep water, né?
É, isso, exatamente. É,
para as águas profundas, né? E tentar... puxar ali, tentar usar a cabeça, né, pra continuar a pressão. Impressionante como a gente usa muita cabeça no MMA, né?
É, verdade. É. O jiu-jitsu usa bastante também, né?
Nossa, muito, muito. Aí eu peguei o double unders, né, que a gente fala. A pressão ali, quadril na frente. Eu adoro esse jogo de grade
uma
também.
Puta pressão, né, cara? Uma puta pressão. Você faz muito bem, né?
Eu adoro. Eu gosto desse negócio de grappling, né? De agarrar, de fazer força.
Mas você é forte, né, cara? Você sente vantagem com as outras meninas quando você faz isso?
Sim, sim.
Você tem um vigor físico legal, né? Isso, sim. Deve fazer uma vantagem, deve fazer uma diferença boa.
É, com certeza.
Você sente também a pressão, né? A hora que você clincha nela ali, que você movimenta ela, você fala, putz...
A gente já sabe. Ah, eu acho que eu sou um pouco mais forte aqui, né?
Olha a outra queda. Cara.
Essa quedão aí de pegar e levantar e virar, a gente trabalhou antes de entrar na luta, ali no locker room, né?
Jura? Eu vou até voltar, sim. Peraí.
Sim. Ah, isso, é.
Vou botar um pouquinho mais pra poder olhar também junto.
Aí.
Você sente que ela dá uma riada um pouco depois de uma queda dessa? Bum!
Ah, com a pessoa certeza.
Até respira fundo, né?
Fala, dá uma frustração, né? Puta, de novo.
É. Pô, tudo aquilo. A gente ficou falando um minuto, que foi o que demorou mais ou menos pra ela levantar.
É.
Aí vai pra grade, bum, no chão de novo, né?
Sim, sim. É, aquele mesmo jogo, né? Trabalho ground and pound.
Cara, o que você acha dessa parada igual ela tá fazendo outro dia, que a gente criticou uma luta outro dia por causa disso. Fechando a guarda, assim, ainda mais num triângulo com você por cima, assim, cara. O que você acha disso daí?
Olha, eu acho que ali, na verdade, ela tá me ajudando pra eu trabalhar mais o ground and pound.
Não é?
Talvez ela se sente mais confortável pra ela, tipo, mais controle, né? Mas ali, na verdade, no MMA, né? Não, a gente não tá falando de luta de jiu-jitsu.
Exatamente.
Né? No MMA, a vantagem é totalmente minha.
Totalmente, totalmente. É. Eu não lembro que luta que a gente tava, que o cara...
Ali, fez bem.
É, que o cara tava fazendo isso, cara. Caía no chão, ele fechava a guarda, o cara enchia ele de porrada. E a gente, caralho, sai da guarda, cara, sai da guarda.
E outra, a gente tá num show de entertaining, né? Tipo, você vai ficar ali segurando a luta, a galera quer ver ação, né?
É.
E, sei lá.
É isso mesmo. É
quer
isso
ver
mesmo.
Movimentação.
É isso mesmo.
É.
Olha lá, e porra, pontuando e fazendo muito. Uhum. Muito ground and pound, né, cara? Tá. Não tenho que. Ó, vai acabar o round.
É.
Aí acabou o round. Você sabe 1000% que você ganhou, né?
Aham, com certeza.
Como que é o papo com o Conor? Ele vai te avisando durante os rounds, ó, ganhou, perdeu?
Olha, quando no break, né? Quando dá o tempo e a gente vai pro corner, ele fala, ó, esse round você mandou bem, esse round você tá na frente, entendeu? Faz esse jogo, continua esse, né? Tipo, cuidado com a mão direita que tá vindo, ou depende do que ela tá jogando, né?
E ele te fala real ou ele, tipo...
Não, fala real, fala real.
É importante,
real,
né?
Importante, tem que falar real mesmo.
Uns porque...
É, se você tá por trás, você tem que saber que você tá perdendo, né? Porque aí você tem que tipo, dar um pouco mais de você, né?
Exatamente. Porque tem aqueles caras que se emocionam um pouco, falam, ah, esse round é nosso, hein? Esse round é nosso. E, porra, 10-8, né, pro outro. Caralho.
Essa luta foi legal também, porque eu gosto muito do Paraná, do coach da Maria, e a Jéssica também tava no coach, e a gente se conhece, então foi meio engraçado ouvir o Paraná gritando pra ela do outro lado. Depois a gente até brincou um pouco.
Ajuda a ouvir as instruções dele pra ela?
Ah, não, o Paraná é maravilhoso, né? Ajuda, sim.
Olha lá, demais. E aí, como é que é tirar o peso da derrota, da primeira derrota, porra, estrear no UFC, mesmo, teve toda aquela situação, a gente sabe, né? Eu acho que a gente até conversou sobre isso, né? O importante é você entender o que aconteceu, né? A gente falou, pô, entrou, perdeu, mas entrou de última hora, fez o que deu pra fazer, e aí... É. E isso acaba não entrando no seu... Ah, atenção que eu vou acender as luzes de volta.
Isso. Ah.
Aê! E a parada importante era não deixar isso entrar na mente, né? Tipo, falar, caramba, que bosta, puta, perdi, não sei o quê.
É, mas perder faz parte, né? Sim. A gente, como atleta, tem que saber ganhar e tem que saber perder, né? Isso aí faz parte do esporte, né? Isso é normal. Isso, ganhando ou perdendo, a gente sempre aprende e a gente tem que tentar tirar o melhor de cada luta, né?
E transfere um pouco dessa pressão pra segunda luta? Tipo, aí você chega na segunda luta e fala, caralho, já perdi a primeira, não posso perder essa nem fudendo.
É. Não, com certeza. Acho que todo mundo pensa isso. Caralho, eu tenho que ganhar essa daí.
É tá foda, né? Tipo, aí, é uma parada muito louca, né, cara? Porque isso tem gente que ajuda e tem gente que atrapalha, né?
Eu acho que a gente, lutador, quando chega nesse alto nível, a gente tem pressão de tudo quanto é lado. Na luta, na mídia, na família, nos amigos, na academia, a gente quer tentar, tipo, dar o nosso melhor por todo mundo, entendeu? Então, cobra muito, né? Então, é uma coisa que a gente tem que... Eu acho que a cabeça é muito importante, tem que ter um acompanhamento, tem que sempre, entendeu? Tentar dar aquela acalmada.
Você trabalha com psicólogo esportivo?
Sim, eu tenho um psicólogo, um coach de cabeça.
Que a gente massa.
Faz umas hipnose.
Sério, cara? Que massa.
Sim, é legal. Aí ela grava uns áudios pra mim, aí eu sempre tento ouvir. É muito legal.
Como que é esse trabalho? Como que trabalha a mente, assim, tipo, tenta te tirar a pressão, tirar o foco, te focar em outra coisa?
Te deixar mais confiante, tipo, normalmente ela fala assim, você trabalhou duro pra isso, acredita em você, o seu punch vai ser mais forte, ou tipo...
Que massa.
É, uma coisa que ela vai incorporando em você pra você acreditar em você mesmo, tipo, você trabalhou muito nessa técnica, então tipo, essa técnica tipo, vai dar certo, entendeu? Pensamentos positivos.
Que legal. É. Cara, porque é importante, né? Eu sempre falo, no nível que vocês estão, o mental é muito importante, né? Porque o mental às vezes faz a diferença entre ganhar e perder, né?
Com certeza, você pode ter o melhor training camp da sua vida, e se sua cabeça não estiver boa...
É, exatamente. Porra, agora, a gente acabou de ver a luta do Charles. Você, olha a cabeça desse moleque como é forte, cara. Porque tudo pra dar errado, deu errado, né?
Meu Deus, foi sinistro.
Caraca, tipo, não bate o peso. Aí tem todo aquele rolo da balança que ninguém sabe direito o que aconteceu. Ele bateu o peso na noite anterior, aí pesa, não tá no peso.
Falou pra você, ele falou que realmente ele bateu o peso?
Ele falou que ele bateu o peso a noite anterior. Então, isso é uma coisa que você pode meio que falar. Que tem aquela balança lá no TR do hotel que eles falam pra vocês irem checar o peso, né? Todo mundo checando o peso lá. Aí diz que 5 e pouco da manhã, alguém da comissão atlética começou a ligar para os atletas e avisar que a balança de check ali tava off. Alguém mexeu, descalibrou a balança e ela ficou meio pound para cima.
Entendi.
Acho que era isso. É 200 gramas, meio pound para cima. E aparentemente esse comunicado nunca chegou no Charles.
Nossa!
Eu não sei se... Cara, você tem que lembrar o seguinte, ó, o campeão tá descansado, na cabeça dele eles já estavam no peso, de repente, ó, é fight day, o telefone tá tocando do quarto lá, eles, ah, foda-se, não vou nem atender essa porra. Não dá pra saber se eles se fecharam e não conseguiram falar com eles.
Então, mas o que eu achei, eu não sei, né, porque a gente checa o peso antes de sair pra pesagem, a gente faz a gente pesa no hotel, tem uma balança, a gente pesa, checa o peso, aí você, né, se troca, entrar na van e vai pro evento, né? Aí chega lá na arena, você pesa de novo numa balança, quando você chega lá, e aí depois você espera pra poder subir no palco pra pesar de novo. Então são 3 pesagens.
É, que a balança do vestiário e já é, entre aspas, uma oficial ali, né? Que você já sabe. Você já sabe teu peso a hora que você tá na frente do jornalista ali, né?
É, você já sabe seu peso.
É. Tá. Então, eu posso até estar falando merda, mas eu acho que ele foi lá sabendo que ele já tava fora.
Pode ser.
Porque ele falou assim, tipo, ele desceu, ou ele não pesou na balança do hotel e foi direto pra van, porque ele já tava, ele tava no peso desde a noite anterior, e aí ele chega antes da balança da comissão, ele pesa naquela sala antes.
Sim.
E aí ele vê que ele tá 1 pound acima.
Ele teve uma hora, né, pelo que eu ouvi falar, ele teve uma hora.
Então, e ele já chegou tarde, né, cara, então puta, é foda. E aí ele fala que ele pesou, olhou, falou, não é possível, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele fala uma coisa interessante, não, mas é... O cara que tava mexendo na balança parecia ser inexperiente também.
Ah, putz.
Porque ele tem uma hora que ele mexe, e aí ele fala o peso, aí ele mexe de novo, ele fala outro peso. Sabe assim, tipo, ele fala 156, aí todo mundo olha um pro lado do outro, não sei o quê, aí ele mexe de novo, aí ele fala 155 and a half.
Mas eu acho que o UFC, essas balanças antigas, né? Com tanta balança atualizada.
Pois, cara.
Vamos colocar uma balança mais.
Uma balança
mais...
digital, né, porra? Como assim, meu? Cara?
Ou a balança, tipo, isso aí já não é pré-histórico, mas. Né?
Qual tá nível de conspiração? Qual nível de conspiração você tem que aceitar pra não botar uma balança digital? Não, vão hackear a balança. Foi quem quer hackear a porra da balança, cara?
Não, né, tipo, eu falo, caraca, a gente tá tão avançado e a gente ainda tá nessa balança, né, vamos lá.
É, o tiozinho lá com o dedinho, né, cara.
E o tiozinho.
Porra! E se o tiozinho, mas não é, eu não sei mexer naquela balança lá, mas é um negócio, assim, super delicado, né, tipo, o cara vai com o dedinho.
E às vezes os pauzinhos são tão pequenininhos que você não consegue ver muito as gramas.
É, então, exatamente. E aí o Charles fala que ele tava de aquela cueca lá da Venom molhada, que ele tava tentando suar.
Sim.
E aí ele pesa com ela, deu 155 and a half. Aí ele tira, ele pede a proteção, ele tira a cueca molhada, pesa, dá o mesmo peso. Ele falou, cara, não é possível, não é possível. Aí ele ficou meio com... Ele tá meio, com razão, ele tá meio aborrecido com a situação. Ele falou, ah, os caras não queriam que eu ganhasse, e que não sei o quê. A gente, como brasileiro, a gente meio que consegue até acreditar um pouco nessa conspiração de querer que o Gage ganhe e tal. É, cara, eu sou meio estranho essas coisas, cara, é o UFC, tá ligado? Tipo, eu não acho que eles vão se envolver nesse nível de, tipo, é público pra caralho ali, tá ligado? Os caras não vão falar, ó, fode o cara na pesagem lá pro Justin, não dá, né? Tipo,
e outra, o Charles provou depois pro mundo inteiro, né, que ele é o melhor independente. Eu acho que a belt, cinturão e faixa de jiu-jitsu ou qualquer faixa em esporte não significa nada, entendeu?
Exatamente.
É só ali amarrando o kimono pra segurar o kimono fechado e o cinturão é pra dar o show, né?
É isso mesmo.
Realmente ele provou lá quem ele é, entendeu? Ele veio pra...
E não prejudicaram ele. Tanto que eu falei que ele ganhou ponto de pay-per-view, mesmo não sendo o campeão a hora que começa, ele perde o cinturão a hora que a luta começa, na verdade, né? Todo... Pelas
Talvez ele
regras.
perdeu uma porcentagem da bolsa ali também pro
Isso,
Gate.
eu acho que perdeu. Ali eu acho que perdeu. Mas ele não perdeu o ponto de pay-per-view. Perguntaram pro Dana White a próxima luta, que ele é o campeão moral, né? Mas ele vai oficialmente como o number one contender lá pra próxima luta. E perguntaram se ele vai ganhar ponto de pay-per-view da próxima luta, porque
Entendi.
ele ganharia, entendeu? Aí, porque aí você tá falando de uma grana braba pro cara, entendeu? Não dá pra. Porra, você tá de alguns milhões de dólares, né? Entre as duas lutas. E aí o Dana falou: ah, não sei, vamos ver, provavelmente sim. Eu acho que não tem mais o que fazer pra desacreditar esse moleque, tá ligado? O cara é muito sinistro, cara, muito sinistro.
Muito legal, porque ele começou, depois ele teve umas derrotas, depois ele se reergueu, e aí quando eu acho que quando a gente se reergue, a gente vem sei lá, num fogo, num negócio muito mais forte.
Exatamente, é isso mesmo.
Muito bom.
É isso mesmo, é isso mesmo. Ó, vamos. Você tá em preparação total já. Você luta daqui 8 dias, daqui uma semana, né? Praticamente.
Isso daqui 9 dias, eu acho.
Vai ter. Hoje a gente tá gravando isso na quinta, vai pro ar amanhã, na sexta.
Ah, show.
Vamos fazer uns palpites pro UFC de amanhã, de sábado?
Vamos, eu não sou muito bom nos nomes, não, mas vamos ver aí.
Não, eu vou falar os mais conhecidos, porque eu também não sou bom nos nomes. Peraí. Assim, a galera fica doida. Os caras falam, ah, e a luta do fulano? Eu falei, cara, não sei quem é. Como assim?
A gente fica até meio sem graça. Como assim você não
Você
sabe?
faz um podcast de MMA e você não sabe o cara? Eu falei, cara, nunca trouxe o cara no meu
Tivesse
podcast.
obrigação de saber, né?
Eu nunca trouxe o cara no meu podcast. Os caras ficam malucos comigo. Cara, eu tô tentando. Eu vou abrir outro site aqui pra ver a luta de amanhã. De amanhã não, depois de amanhã. Aqui, ó. Sabe com quem eu vou gravar amanhã?
Quem?
Com o TJ Dillashaw.
Nossa, que legal!
Legal pra caralho.
Fã dele. Adoro o
Vocês já
estádio.
treinaram juntos aí? Quer dizer,
Não,
no
não.
mesmo lugar. Ele faz um jiu-jitsu lá no Furão. Conhece o Furão?
Conheço o Furão.
Então, ele treina sempre lá. Ele, o Cub Swanson, o Danilo.
Nossa, que legal!
Essa galera treina junto lá. Podia fazer. Aqui o cara vai começar a fazer ponte assim. Vai
Com
fazer uns treinos
certeza.
lá no Furão também, cara. É
Com
sinistro o treino
ele.
lá. Vamos ver aqui, ó. LFA, UFC Fight Night. É isso aqui mesmo, ó. Angela Hill. Eu tô só procurando aqui pra ver se tá todo mundo. É isso daqui, ó. Vamos lá.
Vai.
Tem. Pá, pá, pá. Ih, cara, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Eu vou tentar outro lugar e se não der, a gente vai desencanar. UFC.com, vamos ver se tem o. Ah, eu já sei por quê. É porque. Não, peraí. Cara, eles não têm. Ah, eles têm. Achei! Achei, desculpa. Como é que o Faustão falava? Quem sabe faz ao vivo.
Não sei.
Bosta, né? Desculpa que o cara não consegue encontrar as paradas. Olha lá, vamos começar com a Vina Jandiroba contra a Angela Hill. Essa você conhece bem.
Mas conheço.
Inclusive os estilos. A Vina é favorita e a Angela Hill. A Angela Hill é estranha porque ela é muito dura, né, cara? Mas ela é muito inconsistente também, você não acha?
Pois é. Olha, eu treinei com ela para esse camp e ela é uma pessoa, ela tem uma base muito boa, ela é uma pessoa muito rápida, ela não para na sua frente. É muito difícil de pôr ela para baixo, ela treina até com o Jay Flow lá, o coach da Ronda Rousey de judô. É muito bom, treina com o Paddy the Batty, o cara treina uma galera boa. Olha, eu acho que se ficar em pé, a Ângela vai dar muito trabalho para a Jandiroba, entendeu?
Eu acredito também. Você viu? Acho que a Vina tá vindo de derrota pra Amanda Ribas, inclusive, né?
Ah, é, sim.
Que foi uma surpresa.
Eu acho que ela lutou com a Mackenzie, ela também perdeu para a Mackenzie, depois ela lutou com a Amanda, não foi?
É isso mesmo, é isso mesmo.
Então talvez ela
Caramba.
tenha duas derrotas.
Pois é, cara. Cara, e a Jandiroba é sinistra, né, cara? Não era pra estar. É muito alto nível também, né, tal? Tá? É foda, né, cara?
Todo mundo é bom,
todo você mundo entra no top bom. 15 ali, cara, é todo mundo foda, né? Não, é complicado, cara. É injusto até, né? Você fala, caralho, não é? Porque você fala, porra, a Vina perdeu duas. Aí você fala, mas ela perdeu pra Mackenzie, perdeu pra Amanda e agora ela vai lutar com a Angela Hill. Fala, caralho,
só pedreira.
Só pedreira, né, cara? Exatamente. Aí quem que você acha que leva? Não pode ficar no muro, hein?
Eu acho que é a Angela Hill.
Tá. Não precisa escrachar, mas não vai ficar no muro. Tipo.
Eu
acho que a Angela Hill espanca ela. Fala, calma.
Não. Eu acho que é a Angela. Isso. Adoro o trabalho da Jandiroba, mas acho que a Angela leva essa.
Tá. Aí tem Michael Johnson e o Alan Guedes. Conhece o Guedes?
Eu já ouvi falar, mas eu não lembro muito.
Você já ouviu algumas histórias dele? Ele é o rei do PI. Ele pega as coisas, leva pro hotel.
Jura?
Lanche, chocolate, leite, as paradas. Os caras ficavam, cara, era muito engraçado.
Ele abrindo a bolsa e jogando tudo dentro.
Tudo, cara. Tudo. E fica todo mundo olhando meio sem saber o que fazer e ele não tá nem aí, cara. Faz uma... Muito bom.
Ué, tá lá, né? Nossa.
Muito bom, cara. Muito bom. Ele tá na Shootbox agora. Ele tá treinando. Inclusive o Charles, o Diego Lima, os caras ficaram pra essa semana pra semana de luta deles.
Massa.
Ele vai lutar com o Michael Johnson. Eu vou de Michael Johnson, infelizmente.
Você vai de Michael? Eu não sei muito, então vou palpite.
Aí tem Viviane Araújo, número 8, contra a Andrea Lee, número 9 do ranking.
A Andrea Lee é aquela que usa o hat do cowboy?
Então, não sei. Não sei, é uma loira.
É, acho que é ela mesmo.
Eu não lembro se ela usava cowboy. Mas
ela já lutou no Rising, no Japão.
Cara,
ela é muito dura.
É, inclusive ela é favorita. Ela é menos 120 favorita.
Muito dura. Vai ser uma luta boa ali, hein?
Pra Viviane Araújo. Você arrisca o teu palpite? Chuta.
Eu acho que a...
Andrea Lee.
Yeah.
É, eu vou de Andrea Lee também.
Sim, sim.
Os caras falam, tá, mas não vai com os brasileiros, anti-brasileiros.
A galera me... O scratch. No Instagram também, você não faz post em português, só em inglês.
Putz. Você vai ter que começar a fazer aqueles posts de bandeirinha, tipo, escreve em inglês e embaixo em português. Cara, tem um botãozinho de traduzir a porra do
exatamente,
negócio, não tem?
Exatamente.
Por que ninguém usa, cara?
Exato.
Não é?
Usa. Vamos aí, galera, usa o botãozinho do translate.
Isso, usa o botãozinho. Tem, não tem? Quer ver, ó.
Tem?
Eu vou abrir uma. Aqui, ó. Vamos lá. Tem? Ih, acho que não tem, não.
Tem.
Ah, tem aqui, ó. Ó, olha aqui. Embaixo aqui, ó.
Mostra aí pra galera.
Ó. See translation. Aí você clica, ó. Ó lá, a parada fica em português, cara. Pô, não tem por que ter a crise, né, do galera. Olha lá, see original, eu tô clicando aqui, see translation, mas não traduz nada não, mas
tem a opção.
Tem a opção, então olha lá, cara, olha lá, não seja chato, né, tá todo mundo tão chato, cara, não seja chato. Aí tem, ó, a próxima luta é o outro cara da Shootbox, que é o Alan Nascimento. Que é o Puro Osso.
Puro Osso. Não conheço.
Eu, cara, eu tava falando dele, em vez de chamar ele de Puro Osso, eu chamei ele de Tripa Seca.
Ele é muito magro?
Ele é muito magro. Muito magro. Mas ele é bom. A estreia dele, ele fez praticamente uma luta de jiu-jitsu. Ele perdeu, mas ele é muito bom de jiu-jitsu. Ele é muito bom de jiu-jitsu. Mas ele não conseguiu encaixar uma finalização. Ele encaixou umas 10 posições e o cara escapava, e o cara escapava, mas ele tava por baixo. Então o cara acabou ganhando na decisão. Aí tem a Caitlin Chokagian contra Amanda Ribas. A Caitlin é favorita, menos 180. E a Amanda é zebra, mais 155. O que não é loucura não, hein, cara. Não é muito. É
uma luta muito dura.
Vai ser muito dura. Faz um palpite aí.
Eu acho que os brasileiros vão me matar.
Não, mas essa luta é um palpite natural. Até o Vini, que faz o podcast comigo na segunda-feira, foi. É. Ele adora o Marcelo Ribas, a Amanda, e sim, ele foi com a Caitlyn. Eu fui de Amanda, eu não consigo, mas ele foi de Caitlyn. Pode ir de Caitlyn tranquilo.
Eu vou com ela. Galera, não me odeia. Só...
Cara, número um. Número um contender, lutando no peso dela. A Amanda tá subindo de peso, não tem.
Com certeza.
Aí, ó, Comem Event, Ryan Spann contra o Ian Cutelaba. Você acompanha os masculinos?
Não muito.
Então vou te dar um passe nesse. E aí a luta principal é o Blachowicz contra o Rakic.
Eu também não sei.
O Blachowicz, você sabe quem é? O cara que o Glover ganhou o cinturão dele, lembra? Ah,
sim.
Era o campeão.
Sim. Ok,
e sim. Ele é zebra pra essa luta, inclusive.
O Blachowicz. Então, ele, né? Eu piquei ele. Eu piquei ele,
tá certo. É ele mesmo. Então. Eu vou de Blachowicz também. Eu vou de Blachowicz também. Boa. Esse hack que é muito chato, cara. Ele amarra muito luta, ele faz umas.
Uma luta chata?
Ele é muito chato. Ele fez uma luta com o Marreta, ele não deixou o Marreta lutar. Ele ganhou na decisão, assim, mas sabe aqueles que ganham na decisão no detalhe, assim, fazendo luta amarradas? É bem chato de ver. É bem chato de ver. E aí, ó. Semana que vem você já entra em Fight Week.
Isso.
A gente vai. Vai ser aonde? Vai ser em Vegas?
Las Vegas, é.
Ah. É porque você vai de carro pra lá, né? 3 horinhas?
Nós vamos de avião. De sério? Carro é umas 5 horas, de avião 40 minutos.
5 horas?
É.
Cara, vocês estão aonde? Ah, você tá em cima, né?
É.
É porque tem uma galera que tá mais perto, tem uma galera que tá umas 3 horas aí, né? Dependendo de onde você tá na Califórnia.
É. Onde eu moro aqui é umas 5 horas.
Não, aí, porra, 5 horas é foda, né? 5 horas é foda.
É um rapidinho.
Então, ó, semana que vem a gente vai se falando, eu vou postando tudo que dá pra postar, vamos pilhar essa luta tua aí.
Vamos.
Apesar de lutar com a brasileira, inclusive acho que você vai lutar com a brasileira, que é da Shootbox também, não é?
Sim.
E... A minha torcida é sua, a gente é brother, então não dá pra... Não dá Baby pra... Shark. Como é que é?
Baby Shark Team.
Baby Shark Team. Então a gente vai se falando, ó, uma semana legal de luta pra você, e chegando na luta lá, vai pra cima e vamos, segunda vitória consecutiva, e aí a gente faz um depois da luta pra assistir a vitória, e você vai comentando e me conta como é que foi.
Pode deixar, combinado.
Beleza,
obrigada pelo convite de novo. Sempre muito bom falar com você.
Que isso, tamo junto sempre, tá? Então, valeu demais e vamos com tudo, boa luta. Não fala boa sorte, né? É estranho falar boa sorte, né?
Eu não curto quando a galera fala boa sorte pra mim.
Eu não curto também.
Eu treinei muito duro pra boa sorte.
Não é sorte, né? Então, exatamente, tá vendo? Eu acerto. Boa luta, boa luta. Vamos lá e tamo junto sempre. Que precisar, sabe, você tem meu número e o que eu puder fazer, pode contar comigo.
Obrigadão, tamo junto.
Beijão, valeu.
Beijo.